Vamos então para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Homem encontrado sem vida em Abrantes era agente da PSP na divisão de Tomar. Família atropelada na noite desta terça-feira, na cidade nabantina, continua internada no hospital de Abrantes. Pedro Marques pede firmeza à Câmara com esplanadas que exageram na ocupação do espaço público e não cumprem regras de limpeza. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Tomar. Anabela Freitas, Presidenta da Câmara Municipal, vai estar na ERSE nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto às previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral das regiões norte e centro até ao início da tarde, vento fraco superando temporariamente moderado no norte durante a tarde. Ainda neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir no nordeste transmontano até ao meio da tarde. Quanto a temperaturas, máximas de 16 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 20 para Coimbra e Castelo Branco, 21 para Leiria e Lisboa, 22 para Santarém e Faro e 23 para Tomar e Évora. Vamos então para a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Homem encontrado sem vida em Abrantes era agente da PSP na divisão de Tomar. Família atropelada na noite desta terça-feira, na cidade nabantina, continua internada no hospital de Abrantes. Pedro Marques pede firmeza à Câmara com esplanadas que exageram na ocupação do espaço público e não cumprem regras de limpeza. Teremos ainda a nota do dia hoje com o padre Mário Duarte.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Tomar. Anabela Freitas, Presidenta da Câmara Municipal, vai estar na ERSE nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto às previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral das regiões norte e centro até ao início da tarde, vento fraco superando temporariamente moderado no norte durante a tarde. Ainda neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir no nordeste transmontano até ao meio da tarde. Quanto a temperaturas, máximas de 16 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 20 para Coimbra e Castelo Branco, 21 para Leiria e Lisboa, 22 para Santarém e Faro e 23 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O homem que foi encontrado sem vida na manhã desta terça-feira na localidade de Bemposta, Conselho de Abrantes, era agente da Polícia de Segurança Pública e prestava serviço na divisão de Tomar desde há pouco tempo, depois de ter estado no entroncamento. Tinha 42 anos de idade e estava a ser procurado desde a noite de segunda-feira, à altura em que terá enviado uma mensagem à família. Por aquilo que a ERTE separou, o homem estava morto dentro do próprio automóvel e com a respectiva arma a seu lado, pelo que, neste momento, tudo aponta para a tese de suicídio.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A mulher de 28 anos e os respectivos filhos de 7 e 9, que foram atropelados na noite desta terça-feira numa passadeira da Avenida Ângela Tamagnini, em Tomar, ainda estão no Hospital de Abrantes, para onde foram transportados em estado considerado grave. As vítimas foram colhidas por uma viatura ligeira, cujo condutor diz não se ter apercebido da presença daquela família em plena passadeira. O embate foi violento e a prova disso mesmo é que o automóvel ficou com estragos evidentes. Registo para a presença de várias viaturas de socorro, onde a mãe e os dois filhos foram assistidos e estabilizados antes de seguirem para Abrantes. Aliás, a própria viatura de emergência médica também se deslocou para o local e, nesse sentido, como está determinado, os bombeiros tiveram que aguardar pela chegada daqueles profissionais de saúde. A ERT esteve no local e falou com Vítor Bastos, que comandou as operações dos bombeiros de Tomar.
Portanto, o que se registou foi realmente um atropelamento por um veículo ligeiro de passageiros, de três pessoas, um adulto, que seria a mãe das duas crianças, com a idade de 28 anos, e de duas crianças, uma de 7 anos, sexo masculino, e uma de 9 anos, do sexo feminino.
E em que estado é que ficaram?
É assim, após a avaliação das equipas de emergência e também do apoio que tivemos da CIV Tomar e da VMER de Médio Tejo, foi considerado como os três feridos graves.
Os três já foram então transportados para Abrantes, é isso?
Afirmativo, sim, foram os três transportados com apoio tanto da CIV como da VMER, foram transportados para o Hospital de Abrantes.
Permita-me aqui colocar-lhe esta questão. Muitas das pessoas que aqui estavam estranharam todo este aparato, muitas ambulâncias. Isto acaba por ser um procedimento normal, dada também a gravidade da ocorrência?
Afirmativo. Portanto, a chamada, quando caiu em termos da central do Corpo de Bombeiros, foi a multivítimas, ou seja, não especificaram em concreto o número de vítimas, foi um atropelamento múltiplo que ocorreu junto à rotunda do Bom Jardim, e de imediato fizemos sair os meios inerentes a essa situação e o que tínhamos disponíveis no quartel. Tivemos no local três ambulâncias, mais o veículo de salvamento e desencarceramento e o veículo de comando. Posteriormente, sentimos a necessidade de outro apoio, nomeadamente de outro tipo de equipamento, e pedimos uma ambulância com esse equipamento, que seria equipamento de apoio para imobilização pediátrica.
Rádio Hertz, informação.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, pede firmeza à Câmara de Tomar quando se constata que algumas esplanadas situadas na cidade exageram na ocupação do espaço público e não cumprem com as regras de limpeza. O eleito dos IPT diz mesmo que, se depois de sensibilizados os empresários não mudarem a forma de agir, então que a autarquia nabantina avance com sanções.
Eu não teria problemas nenhuns em que alguns seus algumas esplanadas fossem sujeitos a algumas sanções por parte do município, porque muitos deles estão à espera que seja o nosso funcionário que anda na limpeza urbana que vá limpar o que eles deixam sujo. Se tem esplanada, tem de ter a obrigação estrita de deixar tudo em condições. E nós temos em zonas, não vou dizer quais são, porque isso compete a quem gera a Câmara, se você já tinha atuado de certeza sobre essa matéria, em que os espaços são públicos, há pessoas que têm que vir para a estrada porque não podem passar no passeio, porque está constantemente, totalmente ocupado. E a sujidade existe. E, portanto, o Sr. Presidente, aqui, em primeiro lugar, uma sensibilização. Se a sensibilização não desse frutos, eu acho que tínhamos que atuar. E se fosse necessário que as pessoas, como sanção, fossem avisadas que podiam estar sujeitas a perder a esplanada, seria o caminho. Eu acho que não podem utilizar espaço público e não preservar como deviam, e como com certeza têm que preservar o espaço que é próprio deles, do seu estabelecimento. Portanto, e aqui há outra matéria que é importante, é a separação do lixo. E aqui também é a sensibilização. Não podemos permitir que haja restaurantes, e não só, que peguem sacos com lixo, com restos de refeições, e chegam ao contentor e despejem tudo e vêm com o saco outra vez por dentro. Isso não pode acontecer.
Entretanto, ainda na mesma intervenção, Pedro Marques deixou claro que os independentes estão contra a possibilidade da autarquia de Tomar contratar uma empresa para levar a cabo a recolha de resíduos sólidos e limpeza na área do concelho. O vereador disse que este é um serviço que o município não pode deixar de ter. Esta posição surge depois da Presidente da Câmara ter referido essa possibilidade face ao crescente envelhecimento do parque de viaturas de recolha e ao número cada vez mais limitado de funcionários deste setor. Pedro Marques disse mesmo que, custo por custo, então que se invista em meios próprios da autarquia.
Eu sei que a Sra. Presidente já disse, quando foi a discussão do orçamento, que estava a pensar fazer um concurso internacional para adjudicar a recolha dos resíduos e limpeza na cidade. Eu, na altura, disse que era necessário investir e, a meu entender, eu acho que é daqueles serviços que o município não podia deixar de ter. Eu acho que, exemplo, nem a propósito, nessa semana constatei nas redes sociais, por exemplo, no município de Mira, a situação é essa e o que estão defraudados com a perspectiva que criaram e com o mau desempenho de quem desligaram esse serviço. Eu acho que continuamos no concelho a ter muita gente não qualificada. Era uma forma de eles terem o seu emprego. E, por outro lado, uma cidade como a nossa, com muitos eventos, com certeza que o serviço que adjudicaríamos seria constantemente objeto de trabalhos a mais, por assim dizer, por força desses eventos. E, portanto, se nós tivermos capacidade para fazer esse investimento, por qualquer bem o resto, acabamos por o pagar bem mais caro se entregarmos a outra entidade. Sobre isto não tenho grandes dúvidas e, portanto, eu sou claramente apologista, nós somos claramente apologistas de que devemos investir na limpeza, uma cidade histórica, com muitos turismos, muitos turistas e, portanto, devemos saber receber e a limpeza é algo fundamental.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém anunciou a detenção de um homem maior de idade por ter sido encontrado na posse de um produto suspeito de ser droga, nomeadamente AX, em quantidade suficiente para 217 doses individuais. Foram ainda apreendidos 2 telemóveis e 17,5 € em dinheiro. O indivíduo foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Santarém. Ainda pela capital de distrito, registro para outra detenção, também de um homem, em virtude de ter sido emitido um mandado de detenção contra o mesmo para ser presente a diligências processuais. O pórtico da Igreja de Santa Maria dos Olivais tem registado preocupantes sinais de degradação que colocam em risco este elemento arquitetónico único do monumento, mas também a integridade física de quem por ele passa face à eventual queda de fragmentos de pedra do pórtico. A situação tem tido o acompanhamento da autarquia, mas a sua recuperação mantém-se adiada depois de este monumento não ter sido integrado no mapeamento da Secretaria de Estado da Cultura para uma eventual intervenção. Anabela Freire, a Presidente da Câmara, assim o disse.
Deslocou-se já há alguns meses uma equipa da DGPC, da Direção-Geral do Património Cultural, visto o município não poder intervir naquele monumento. Na altura eles até vieram ver não só a Igreja de Santa Maria, mas também o Aqueduto dos Pegões. E, portanto, aguardamos que, da parte deles, nos digam que intervenções é que podemos fazer. Nós tentámos também, possivelmente deve ter ouvido falar na questão dos fundos comunitários e no mapeamento, a Secretaria de Estado da Cultura, que fez um mapeamento de todos os edifícios, património ou mundial, que é o caso do Convento de Cristo, ou nacional, que é o caso da Igreja de Santa Maria, e não incluíram a Igreja de Santa Maria no chamado mapeamento. Portanto, vamos ter que aguardar que nos digam que tipo de intervenção é que se terá de fazer lá e tentarmos chegar a um acordo de repartição de verbas, porque não havendo fundos comunitários para podermos intervir lá e o município disponibilizou-se e conseguiu uma intervenção no Aqueduto dos Pegões, na Capela de São Lourenço e no Padrão, já não me recordo agora, na sinagoga, que também não é património nosso, não é? Mas não foi possível, junto à Secretaria de Estado, nunca identificou a Igreja de Santa Maria. No entanto, não faz sentido estarmos a falar de Convento de Cristo sem falar de Igreja de Santa Maria. E, portanto, após nos entregarem aquilo que são necessárias as intervenções, que o caderno de encargos, digamos, não é? Tentarmos chegar a acordo com a nova estrutura ministerial que tínhamos, independentemente dela qual que seja, a ver se há uma forma de conseguirmos o município também aqui dentro das suas possibilidades assumir a intervenção. Certo que não o podemos fazer sem o parecer da DGPC e o acompanhamento.
O Conselho de Tomar pode voltar a estar representado na Assembleia da República. Caso se confirme, um governo formado pelo Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e de Os Verdes, o tomarense Hugo Costa poderá chegar a deputado se se concretizar a escolha de José Vieira da Silva como ministro. O número 1 da lista do PS por Santarém, nas últimas legislativas, tem sido indicado como provável futuro ministro dos Assuntos Parlamentares. O facto de já ter assumido funções nas pastas da Economia e do Trabalho e Segurança Social, nos governos liderados por José Sócrates, coloca-o no topo das preferências. Se tal acontecer, então o Partido Socialista terá que chamar o quarto da lista que concorreu pelo Círculo de Santarém, ou seja, depois dos já deputados António Gameiro e Idália Serrão, segue-se Hugo Costa, atual membro da Assembleia Municipal de Tomar pelo PS e ainda com funções no gabinete da Presidência da Câmara Nabantina.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E o ano de 2015 tem permitido ao Conselho de Vila Nova da Braquinha receber um conjunto significativo de investimentos, desde a chegada de uma superfície comercial, passando pela criação de unidades hoteleiras e ainda espaços no campo de apoio social. Fernando Freire, presidente da Autarquia Braquinhense, em entrevista concedida à ERTS, não teve dúvidas em sublinhar a capacidade atrativa do seu território face a projetos de cariz empresarial.
Sim, olha, por uma questão de centralidade, ou seja, do território, porque, de facto, estamos excelentemente servidos pela A23 e pela A13 em termos rodoviários, porque temos um excelente parque e uma excelente qualidade de vida, uma vila sossegada e em termos de atração, e é por isso que algumas pessoas de Lisboa estão a fazer as aquisições, precisamente algumas são essas, que ele dizia há bocadinho, que fazem, no fundo estão a fazer aquisições de património em Vila Nova Braquinha para investir em Vila Nova Braquinha, o que é muito bom, porque foi uma vila que cresceu ordenada, que não houve muita, como eu dizia, muita asneira. Ainda há bocadinho falávamos, antes de virmos para aqui, na questão de Albufeira, na questão da estruturação da vila enquanto ordenamento do território. Vila Nova Braquinha
não teve pressa de crescer.
Não teve pressa de crescer. Aliás, teve pressa de qualificar, como é exemplo o Parque Ribeirinho, e depois dessas qualificações que no fundo foram estruturantes, como o Parque de Escultura, como agora também as Galerias de Arte e os projetos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, com uma excelente parceria que temos com o Instituto Politécnico de Tomar. Criámos alguns núcleos atrativos em sede de cultura e de bem-estar e que depois vêm nascer ao lado. O que é que vem nascer? Na sequência desta grande intervenção nascem os projetos o Arte de Marquinha, nomeadamente aquele projeto com 32 quartos, também financiado por uma entidade privada, que teve sempre a colaboração de Vila Nova Braquinha, os sonetos do Tejo, outro espaço de turismo, espaço rural, dentro ou lado do respectivo parque, e por aí adiante. Ou seja, não houve pressa de crescer, houve ordenamento, há planeamento e há estratégia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A agência de viagens Que Viagem, de Tomar, promoveu no sábado as Mil e Uma Noites, uma atmosfera que teve como objetivo dotar a Quinta dos Pegões com uma envolvência de Marrocos, onde não faltou um jantar com especialidades daquele país africano, bem como música e artesanato tradicionais. A ERTS marcou presença nesta iniciativa e falou com Rui Vieira, responsável pela Que Viagem, de Tomar, que começou por antecipar este evento.
A realização deste evento, eu acho que é um bocadinho a confirmação daquilo que eu disse há 6 meses e que estou a tentar realizar, ou seja, trazer a Tomara e trazer aqui aos nossos clientes os operadores e países que nós podemos convidar para divulgar em direto, sem ser só pela internet, as suas gastronomias, os seus costumes e os seus destinos. Para além da tradicional tagine, o jantar é com temas de comida marroquina. Portanto, cuscuz, tagine, as sobremesas e os doces marroquinos que são muito bons, o célebre chá de menta, não é? E depois vamos ter aqui ao lado e vamos ter um espetáculo com música marroquina, com a célebre dança do ventre, que vai ser depois do jantar, mais ou menos durante uma hora, que vamos esperar que as pessoas pelo menos conheçam e gostem, não é?
Temos também previsto duas ações de divulgação de empresas ou de promotores que trabalham com a Quê Viagens.
Ter um que é de cruzeiros, que eu acho que é um tema que toda a gente gosta, ou pelo menos tenha muito gosto de fazer um cruzeiro, e tem algum receio por vários motivos que às vezes nem sempre são reais. Portanto, trazer cá o operador. Então, também já fizemos em setembro visitas a navios ancorados em Lisboa. Acho que contribui para as pessoas pelo menos poderem ter outra ideia e eventualmente decidirem ou não. Portanto, o operador de cruzeiros vem cá e até vai ter a amabilidade de oferecer um cruzeiro aos participantes. Portanto, vamos sortear um cruzeiro. O segundo é o operador Sol Férias, que é um operador de destinos genéricos, digamos os correntes, não é? Que nós temos para vários pontos do mundo, entre praia, circuitos e por aí fora. E, portanto, vem cá também dar-se a conhecer e também conhecer um bocadinho de mar, porque eu gostaria que no futuro houvesse viagens a tomar e não só nós de Morença sairmos.
Rádio Hertz, informação.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Será mesmo intrínseco à democracia o atual teatro meio épico, meio trágico do governo e da oposição? É mesmo obrigatório que a formação de um governo e a aprovação de um orçamento implique tantos recados diretos e indiretos, jogos de palavras, trocadilhos de raciocínios, manipulações de números, promessas e ameaças, consoante o ângulo, a oportunidade e a investida politicamente calculada? Não foi a política nem a televisão quem inventaram as intrigas, as meias palavras, as frases duvidosas, as insinuações baixas. Sempre se falou assim nos palácios e se maquinaram golpes nos recantos do poder e nos círculos da corte e da plebe. A diferença está apenas no vocabulário. Entre essa de Queiroz e Gil Vicente existem grandes proximidades de crítica corrosiva, apesar de os punhos de renda de um e o palavreado cru de outro darem a impressão de falarem línguas diferentes. Mas a realidade é que, por muito mediáticos que sejam os políticos, por muito importante que seja para o povo a formação de um governo e a aprovação de um orçamento, vai crescendo uma abolia popular acerca das discussões teóricas e das cruzadas que crescem cada dia a partir do Parlamento e do Palácio Desencantado de São Bento. Chegará o momento em que o povo vai compreender e vai decidir. Quando os portugueses se confrontam com o pagamento de faturas e a compra de bens essenciais, entre outras quinquilharias de hipermercados, quando o beber, mais do que dói, o preço do quotidiano, ainda que seja para o supérfluo, nessa altura de nada servirá o fogo cruzado de artifícios e picardias em tom menor que nos últimos tempos se tem travado no ringue político. E o português do fado, de Fátima, do futebol e do big acorda como sempre o fez, no momento certo, e põe os políticos no seu lugar. Para que tal aconteça, convém que o povo não adormeça. Não deixemos então que a mensagem e a audiência sejam pertença exclusiva dos políticos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.